esqueçam seus rastreios, parem as negociações, pois está no ar o podcast Revolution.
E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Nogueira, crono do fórum, administrador.
Aqui é a Carol, designer e garota propaganda das camisetas do Revolution.
Aqui é o Nando Marques e eu não coleciono mais por falta de espaço.
Oi pessoal, aqui é a Cris, Pelissari aqui lá no fórum, eu estarei acompanhando e editando os podcasts.
E esse é o primeiro podcast do fórum Plot Meets Revolution. Quem aí gosta de ouvir podcasts? Eu sou um grande sucesso na net. Ouço alguns com frequência e algumas semanas atrás eu conversei com o Nando pra gente fazer o nosso próprio podcast. Topou na hora, né, Nando?
Opa!
Então, com o intuito de expandir o fórum e interagir melhor com o pessoal, a gente resolveu criar o nosso próprio podcast.
Esse é um espaço onde a gente vai poder falar sobre a coleção no geral, sobre as novidades do fórum, os eventos que estão rolando e muitos outros assuntos, né? Quem sabe até fugir um pouco do mundo cavaleiro.
É, e só deixando uma coisa clara quanto à pronúncia da nossa coleção, né? Todo mundo sabe que se diz que aquele F no final, tipo Cloth Me, mas aqui a gente não vai se apegar muito a isso. Vamos falar de uma maneira mais fácil e tenho certeza que todos vão entender.
Não vamos falar Cloth Meat.
É, vai acabar saindo.
Então, pessoal, a ideia é que o podcast seja semanal, sempre com o Crono, Nando e convidados. Se você tem interesse em algum assunto específico e quer participar, só comentar lá no fórum ou mandar um e-mail. Esse espaço é de vocês. E claro, fiquem à vontade caso tenha alguma crítica, sugestão, elogio ou alguma pergunta. É só enviar que iremos ler e responder aqui no cast. Todos aqui esperamos que vocês gostem e que dê tudo certo.
E como primeiro assunto, vamos falar das camisetas Revolution.
Só lembrando que quem ainda não comprou a sua, é só ir lá no tópico da venda, escolher o logo que você quer, escolher a cor e postar lá. E daí eu mesma faço e já mando o link por e-mail para você comprar.
E o link vai estar aqui no post do podcast. Então, como surgiu a ideia da venda das camisetas, pessoal?
Ah, não foi a primeira vez que a gente tentou, né, fazer isso. Todo mundo aqui colabora, como um hobby. E ninguém ganha nada por isso. Não seria justo que a gente desse uma tarefa desse tipo para uma tarefa complicada dessa, né? Para as pessoas fazerem a camisa e buscar, cuidar das entregas, cuidar dos depósitos e tudo mais. Não era justo fazer com uma só pessoa.
Seria muita responsabilidade.
E procurando na net, eu descobri um site que você podia montar sua loja com suas estampas e modelos, podendo assim criar uma customização aí sem dar muito trabalho a ninguém. Daí eu dei essa ideia pro Crono, né, que topou. Criar a loja e a arte das camisas ficou na casa da Carol.
E muita gente acaba falando do preço, que é um pouquinho elevado, mas se você pensar bem, vale a pena, porque tem uma infinidade enorme pra você escolher de cores, de tamanhos e tudo mais. Daí ainda tem a comodidade de você pedir pela internet, né? Claro que a gente testou antes a loja pra saber se tinha qualidade e a gente comprovou. Não só do produto, mas também do serviço.
E assim que você ganhou o título de garoto propaganda, né, Carol?
Bom, antes de falar de Clove, vamos falar um pouquinho de videogame?
Opa!
Mais um jogo que saiu do Sensei é o Sensei Senk, ou na versão brasileira, Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário. É uma produção da Namco, em parceria com a Bandai, disponível só para Play 3. Foi lançado dia 23 de novembro, no Japão, claro, e 4 meses depois aqui no Brasil. Como o nome sugere, né, o jogo se baseia na saga das 12 casas, os Cavaleiros de Bronze, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki vão subindo as 12 casas, que são protegidas pelos Cavaleiros de Ouro, até chegarem na sala do mestre para que ele retire a flecha de Sagitário que atingiu a nossa deusa Atena.
Que é uma voz correta, né, pro jogo, porque quem que não gosta dessa saga?
Não, e é uma versão toda legendada, né, no português. Ela, infelizmente, não é dublada, mas é uma grande satisfação para nós, fãs da série, temos um jogo totalmente legendado para o nosso bom e velho português. Confesso que foi um lançamento que, ó, deu aquela vontade de comprar meu tão sonhado Play 3. Eu lembro quando o jogo foi anunciado, na versão japonesa, eu fiquei todo empolgado e comecei a juntar uma graninha pra poder comprar meu Play 3.
Você tá sempre juntando grana pra comprar alguma coisa.
É o jeito, né? Então, alguns meses depois, saíram as notícias de uma versão europeia, aí eu já dei aquela acalmada, né? Não vou pegar a versão japonesa porque eu não vou entender piscirica algum. aí logo em seguida saiu a notícia da versão brasileira. Então, como todo fã da série, como eu nunca tinha importado um jogo antes, então eu sempre tive um pouco de receio de importar um jogo e não funcionar, e como é que eu ia fazer? Então eu preferi esperar esse lançamento. Garanti o meu logo na primeira semana da pré-venda, e ele foi lançado 2 meses depois. Eu garanti ele mais por causa do DLC do Seiya. Tá? Achava que depois da pré-venda nem ia ter esse DLC. Olha, eu gostei muito do jogo, os gráficos são realmente bonitos, a batalha dos Cavaleiros de Ouro são bem bacanas, é realmente difícil vencê-los, não é fácil, não adianta chegar lá e meter porrada neles e, ó, não te dão um contra-ataque, você tá ferrado, pela metade do seu life.
É, logo no anúncio do jogo, ele obteve um monte de crítica, né? Afinal, a hora que falar que ia ser um jogo musou, o estilo beat-up aqui, não é muito famoso, todo mundo tava esperando um jogo de luta. Mas não, o jogo se resume a você passar pelo caminho das 12 casas, enfrentar centenas de inimigos até chegar à próxima casa e enfrentar seu guardião. Dentro da proposta feita no anúncio, eu acho assim que é um jogo bom. Com controles bem intuitivos, fáceis, né? Só um botão que você aperta, você dá o meteoro de pega.
Então, é bem fácil você dar os golpes, né?
Exato, você precisa derrotar 300 inimigos numa fase. O jogo tem que ser fácil, tem que te dar essa possibilidade de um botão você matar muita gente. E aí quando você chega no final do caminho da casa, você enfrenta um subchefe.
Isso é o que eu achei nada a ver. Afinal parece Cavaleiro Negro, Amazona Negra, do nada, assim, eu achei essa parte besta. Não teve nada a ver com o jogo em si, com a série, né?
Mas foi necessário que algo assim fosse feito. O próprio estilo dele, do jogo, torna ele enjoativo. Eu consegui a platina uma semana, mas eu achei o jogo bem maçante. Hoje é divertido só de eu colocar lá no meu play e jogar com qualquer cavaleiro em qualquer missão. Eu acho até que é por isso que o jogo vale a pena. Para os fãs mesmo, que você pode usar poder, você pode usar habilidade, é aquela sensação de, caramba, eu tô jogando meu personagem favorito, sabe? Eu tô batendo todo mundo e essa sensação pra mim é impagável.
Joga com o Shura pra você ver.
Tome a minha Excalibur!
Ah, não, eu sou mais...
Limpa! Limpa o cenário todo, só com a Excalibur.
Não, Vicky, meu Vicky, level 80. Pegar a cena.
Ataque Fênix! Esse será seu fim. Vou lhe ensinar a não brincar com fogo!
Agora um ponto negativo que a gente vai falar aqui, pelo menos eu achei, é o famoso modo online que o jogo tem. Pra mim aquilo lá não é modo online, não tem modo online, aquilo ali você compartilha rank. Modo online pra mim é você jogar com outra pessoa, a pessoa do seu time ou contra. Pra mim o jogo não tem modo online, só compartilhar rank.
Mas isso foi uma decepção pra todo mundo, porque no anúncio do jogo, você lembra que até que a gente fez um post no fórum, pra gente trocar as pro PlayStation, muita gente só comprou um PlayStation por causa disso.
Fui um dos comprar videogame só por causa disso. Não me arrependo.
A ideia do modo online, o jogo seria infinitamente melhor só se tivesse um modo online.
Isso é verdade. Eu não vou comparar com outros jogos aqui, porque senão, né, acho que vai ser muito chato, né? Mas infelizmente o jogo não teve modo online, pra mim foi um ponto negativo. Mas o jogo ele é bacana, é legal, pra quem curte a série, vale a pena.
Ô pessoal, mas o que vocês acham desse jogo em comparação com aquele que foi lançado pra Play 2, que é o Sensei The Hades?
O Sensei Hades, ele tinha uma dificuldade que era o seguinte, igual o Nando já comentou, que era de você usar as técnicas, né? Você tinha que fazer uma punhada de coisas, tinha que levar o Cosma, aí você segurava o botão R1, L1, aí você tinha 3 níveis de ataque, que era o quadrado, que era o mais fraco, o X, que era o ataque especial médio, e o bolinha, que era o mais forte. E era bem difícil desses golpes pegarem, porque sempre o adversário defendia e tal. Então eu achei que o modo de... a jogabilidade do jogo foi muito boa. Dou nota 10 pra jogabilidade do jogo. Muito fácil você dar as técnicas, né, os especiais.
Já eu, pessoalmente, eu nunca fui bom em jogo de luta. Então...
vamos jogar um Mortal Kombat? Vamos jogar um Mortal Kombat?
Eu tenho aqui, você vê que eu nunca tive nenhuma partida online aqui, porque eu sei que eu vou apanhar. Ou seja, quando lançaram o anúncio do jogo falando que era esse estilo, pra mim eu já fiquei até feliz. Eu só senti mesmo a falta do modo online. E você que não jogou, Carol, qual que é a sua opinião ouvindo assim a gente contando sobre?
Ah, o jogo me parece bem legal. Os gráficos estão bonitos, estão bem fiéis ao anime. Acho que pra quem gosta desse estilo Musou é uma boa aposta, principalmente pra quem é fã de Cavaleiros, tipo eu. Então, quando tiver uma oportunidade, eu vou jogar.
Esse jogo realmente é pra quem é fã. Quem não é fã não vai curtir muito, né, porque conhece um pouco da série, mas pra quem é fã vale a pena.
Mas eu também, ó, pra quem gosta de platinar jogo, também não é facinho, viu?
Eu tô agarrado nele, já tem 2 semanas já. Mas também eu tô jogando um jogo que iniciou, Skyrim.
É, não muda de assunto.
É que eu tô sem vida social.
Vamos fazer a campanha. Todas as leitoras do fórum aí que quiserem participar dessa campanha de arranjar uma namorada pro Crono, viu? Temos um administrador carente na área.
Tá foda a situação, viu? Tá, brincadeiras à parte, viu? Então agora no nosso podcast, a gente vai falar sobre a linha X, as novidades dessa nova coleção que surgiu aí ano passado com o lançamento do Saga X. E foi anunciado dia 22 de junho, o Ikki V2X. Saiu uma pequena scan da revista Hop Japan, uma imagem dele aqui de costas. Dá pra ver que o item é bem bacana, mas esperar mais imagens desse novo item a ser lançado. Ainda não tem data de lançamento, só foi um anúncio mesmo, o jeito é esperar.
É que a gente já comentado, por imagem de revista, os itens estão sempre perfeitos.
É, Photoshop como solta, né?
Certeza.
Será as fotos de colecionadores.
E saiu dia 30 de junho, o Steve V2X. Nas imagens da revista era um item que pra mim eu achei muito bonito, muito bem feito, mas quando ele foi lançado, até nas imagens de eventos, eu achei o item bem fraco. Acho muito desproporcional as ombreiras dele, né? O corpo, eu achei muito desproporcional. E o rosto também não ficou lá grandes coisas.
É quando você tem por referência que na primeira versão dele, ele era um bichinho cabeçudo pra caramba e tudo mais. Você tem o anúncio dele pô, todo mundo ficou feliz, né? Um dos itens mais importantes da coleção são as armaduras V2.
Ele me lembrou muito aqueles bonecos antigos dos Cavaleiros da Equest, né? Me lembrou muito por causa dessa meio desproporcional.
O meu tá encomendado, tô torcendo pra chegar até o meu aniversário em dezembro. Pelas fotos eu não tô tão animado, eu achei o Seiya V2 Broken muito, muito superior por foto, né, mas vou esperar ter em mãos.
Mas você tem o Seiya V2 Broken, não tem?
Eu tenho com a cabeça do V3 dele, mas eu não tô animado com a minha X. Eu tinha todos os cavalos de ouro X, já vendi, já me livrei, eu tava animado com o Seiya V2, só que as fotos não tão me animando.
Então já que a gente tá falando da linha X, vamos dar a nossa opinião. O que a gente tá achando da linha X? Ela tá deixando a desejar? O que você acha, né? Tá deixando a desejar?
Não,
eu tenho só o Saga X e o Ayora X. Eu achei o Ayora, o rosto dele, pra mim nada a ver, mas eu acho ele bacana. O problema é que eles têm ele é meio desproporcional, a peça do peito com do abdômen, né? Elas não são juntas, como na linha Clot Meat, né?
A linha Clot Meat, ela foi lançada em 2003, não foi?
Foi. Acho que foi lançado por causa da série do Hades, né?
O primeiro foi justamente lançado pelo Seiya V2, não foi?
Foi isso, foi.
Então, você pega esse Seiya V2, que foi lançado em 2003, e pega, por exemplo, a China.
Ah.
A diferença...
China in box!
Pelo amor de Deus. A diferença que você tem de qualidade entre esses dois é gigantesca. A China pra mim é perfeita. Daí você tem uma evolução dessa linha, que foi o anúncio do Saga X. Pô, ao meu ver, o conhecimento que eles agregaram dava pra fazer uma coisa muito melhor do que foi, do que é, do que tá sendo. E fora as falhas. O Ayola, por exemplo, teve o problema das pernas, que teve um monte de perna igual.
Eles lançaram ele de novo, né, pra consertar esse defeito das pernas.
Exato. O Mu, pra
mim, não só das pernas, do peito também, e acontece ainda sem cura, porque caía muito.
O formato do corpo dele, com aquele espaço entre o ombro e o braço, no Mu fica um negócio tão gritante. A coleção é boa pra quem gosta de posear, quem gosta de tirar foto. Eu mal relo nos seus bonecos. Então, essa linha não me cativou. Quando você põe um X perto de um Float 1.0, o X visualmente é mais bonito, mas eu não consegui gostar dessa linha.
Essa linha decepcionou muito, ainda mais por causa do lançamento do Milo X, né? O protótipo dele estava perfeito. Quando lançou, o rosto muito fino, desproporcional.
Eu mesmo, quando anunciaram o Milo, eu fui um dos que postou lá na fora falando, melhor X até agora.
É, eu lembro disso.
Até sair a foto de colecionador. Lá me decepcionou de uma forma que eu falei, não, eu vou vender tudo. Aí foi tudo quando saiu a sorte...
Se arrependeu amargamente.
Exato. E você, Carol? Você não tem nenhum OS ainda, né?
Não, nenhum ainda.
Pretende ter?
Ah, quem sabe? Com tanta gente falando mal, né?
Ah, compro os Golds normais mesmo.
Ah, não. Eu acho que não tá valendo a pena você começar a colecionar com 1.0, né? Aquela 1.0. Acho que se eu fosse começar, eu começaria pelo Vec. Mas...
É porque tá muito difícil, né? Hoje em dia de conseguir agora todos os dourados.
E quando você pega, por exemplo, o Aiolia 1.0.
O problema também é o preço, né? O preço também é um absurdo.
Exato. Você pode comprar um X por R$160. Você pode comprar um Aiolia 1.0 por R$160 e você precisa de um busto, de um apêndice.
Custa 300 conto, né?
Exato. É uma coisa que não vale a pena.
Olhando por ele, isso é verdade.
Eu, se fosse começar, eu começaria com os X, mas eu não me desfaço da coleção 1.0 para trocar pelos X. E também, como quando no começo do cast que eu fiz a entrada, eu falei que eu não coleciono mais por falta de espaço. E realmente, a caixa dos X é enorme.
Tipo, você ela não, é quadradona, né?
Seria um lugar que encaixa legal.
Não, ele não encaixa, não. A minha tá aqui no chão, aqui, ó. Não tem um lugar pra pôr ela. Os únicos itens que estão expostos aqui da minha coleção são a linha de DAs, que é o Mega Man e o Omega Mon. Só os Scott Mint, tá tudo na caixa ali, no cantinho ali, na parede ali. Não dá pra expor, não. Só com a vitrine mesmo.
Eu deixo minhas caixas tudo num guarda-roupa. Bom, eu já tenho que comprar outra cômoda, porque não tem espaço pra roupa.
A linha X também, o tamanho dos itens ficou bacana. Acho que por causa do encaixe das armaduras ficou bem melhor, comparando com a linha Plotmeat. Porque na linha Plotmeat, os Golds, você pode perceber que eles são um pouco mais gordinhos, né? Por causa da armadura. No X, não. Já dá um bem proporcional.
Mas é igual disso,
Mas no Seiya V2, no Seiya V2, infelizmente, ficou desproporcional. Ficou uma ombreira muito grande, né?
Mas esse daí ficou desproporcional porque o Seiya tem menos armadura, né? Ele não tem nada na parte das pés, então fica parecendo aquela coisa magricela. Que não é o caso dos Golds, são todos cobertos de armadura, por isso que não fica tão desproporcional. Como o Nando falou, visualmente eles são mais bonitos, mais imponentes, mas sem armadura são escrotos.
E quando você pega...
Mas se você comparar, como o Nando falou, comparar o Seiya V2 X com o Seiya Brook, né? Você vai ver que a armadura é bem proporcional do Seiya Brook. O Seiya V2 X é bem desproporcional. O rosto também não tá bem feito. O rosto também eu achei que não ficou parecendo muito, não.
Se lançasse todas as versões Broken, eu compararia justamente porque eu achei o Seiya Broken muito bonito. Mas é aquela coisa, comparar o Gold, que foi lançado, os Gold que foram lançados em 2003, 2004, com essa linha X, é um tanto de covardia. Eu gosto de comparar. Você fala, por exemplo, o Cavaleiro de Arpia, que foi lançado recentemente, muito bonito, muito bem feito. Eu acho que é mais justo comparar os dois. E, pra mim, o de Arpia é mais bonito que o Aiolia X, por exemplo, o Mu X, por exemplo. Só que ele não tem um valor tão grande de nostalgia.
E o Shaka X também foi anunciado, vai lançar em lançamento dele em agosto, só ainda não tem uma data ainda. Como você mesmo disse, Nando, né, quando saem as primeiras imagens, né, pra serviço e tudo, é um item maravilhoso, lindo, né? Mas quando saem as fotos caseiras, aquela coisa, né?
É, pô, mas esse daí, o Shaka é meu cavaleiro favorito. Já esse, pô.
Eu gostei do Shaka, das fotos dele que saiu agora na revista, eu gostei. Achei que ficou bacana.
Então, só que eu achei...
É bonito mesmo.
Por ser de imagem assim, que ele sempre trata bastante, eu achei um pouco sem cor. Eu achei que o cabelo dele tá muito claro, é um problema que eu via também no Mu. O cabelo é muito claro, eles economizaram na cor.
Mas nem pode ser alguma coisa só da imagem, né?
Pode
ser também.
Mas... acho que o Photoshop ali come solto, viu? Photoshop ali come solto.
Então, igual eu falei, do Mu, o cabelo dele no X é muito claro, muito claro. Isso me incomodava muito, entendeu? Muito.
Mas voltando um pouquinho no Shaka, ele vem com um sistema novo agora da ombreira, né? Que agora dá pra você levantar a mão dele, né? Mãozinha pro alto. Que na linha Clotmint não tinha isso, porque por causa das ombreiras não tinha esse sistema, né? Isso possibilitava dele levantar as mãos.
Tá deixando bem clara a intenção da Bandai quanto a isso, né? Porque são realmente figuras pra fazer foto, pra... Tem mais figuras com articulações mesmo, pra melhor poseamento. Aquela foto que o Shaka tá com as pernas cruzadas no X, tá incrível.
E o Aiolus X também foi, vai ser lançado, acho que não sei se é mês que vem ou é em outubro, não me lembro agora. Também ficou bem bacana. Eu gostei dele também. Ele e o Shaka, pra mim, acho que vão ser os melhores da linha X.
Eu tô torcendo pra ver o de Libra ainda.
Também. Pessoal, e o que vocês acharam da Effect X? São aquelas plaquinhas que vem junto com o
Milian,
dos ataques e tudo mais.
Pessoalmente, eu acho inútil.
Mas isso é porque você não gosta de tirar foto, né?
Exato. Eu realmente não gosto nem de tocar nos meus bonecos, igual eu falei. Então, pra mim, é item que não precisa. O que vem no Saga mesmo, aquela explosão galáctica, pra mim também era inútil.
Eu nunca usei aquilo, pra te falar a verdade.
E você, Kronk?
Aquela explosão galáctica do Saga, bem no Saga, eu nunca usei aquilo. Eu achei bacana tudo, mas, sei lá, nunca tive vontade de montar ele utilizando aquele efeitozinho.
É legal.
Só
que ele... não é tão real, né?
É, não é tão real. Agora aquele que vem no Stand X, que era os meteoros de Pegasus, aquele eu usei. Aquele eu achei bacana. Eu acho bacana vir esses itens, porque muita gente participa de torneio, de fotos, gosta de fazer, posso falar, relembrar algumas cenas do anime através de fotos. Então acho que fica bacana, fica melhor do que você usar um videorama, né? Uma imagem do computador que pode ficar meio atrapalhada, avacalhada e tal. É.
Mas se bem que esses stands não são muito úteis pra tirar foto, né? Porque fica parecendo as artes.
É, aí você tem que dar
Eu acho que ele é algo mais pra você deixar exposto. Né? Aí
você tem que dar um puta zoom, né? Você tem que dar um puta zoom pra não ficar mostrando essas artes.
Ah, o que você achou das effects?
Ah, eu... Assim, eu não tenho o Milo X, né? Porque elas... Eu achei bacana, mas pra quem gosta de participar de torneio e tal, coisa do tipo. Eu acho bacana.
Carol tava recentemente participando bastante do torneio, Carol. Qual?
É, claro. O que você acha?
Você já ganhou
um torneio?
São legais, sim, mas é um pouco difícil de tirar foto, né? Pelo fato de você ter seu brilho, né? Na hora que eu
uh-huh.
Eu vi pouca gente com foto legal usando essas efetinhas.
O Renatinho, se não me engano, ele foi destaque da semana e a foto dele foi do Aiolia usando esse effect cheat, não foi?
Exato. Realmente, tem que saber usar, senão não adianta nada.
Eu uso certinho, eu uso de suporte pra caixa. Outra coisa que são bons é que esses negócios são mais porta-copo.
Porta-copo.
Jogo americano,
exato. Eles são bons pra isso.
Será que dá pra usar como mousepad?
Eu não sei, alguém que tem aí usa como mousepad pra ver. Você compra lá um mousepad que tem R$60, joga o boneco fora.
Boa, não, aí. Não, manda o boneco pra mim, tô precisando.
O que eu tenho pra ver de alguma coisa? Ele quer colecionar tudo ao mesmo tempo.
Não, eu tô querendo comprar o Muex, o Miluex.
Preparem pra lista.
Preparem a lista, entendeu?
Acabou de meter o pau na linha, mas ele ainda quer comprar.
Não, isso que é foda, né?
Morde a sopa.
Em cima do muro. Não, o negócio de tá falando, a linha X já tem seus defeitos, mas tem também os positivos, né?
É legal saber que tem gente se preocupando ainda com os cavaleiros, é legal saber que ainda não tem itens sendo lançados.
Isso é bacana, sério, não foi esquecido. Pessoal, a gente chegou no fim do nosso primeiro podcast, espero que vocês gostem. A gente está aberto para críticas, sugestões, para novos assuntos. Espero que vocês gostem, e é isso aí, tá sempre ligado aí. Nosso podcast, só lembrando, vai ser postado semanalmente, todas as sextas-feiras. A gente não sabe o horário ainda, mas vai ser todas as sextas, então é só ficar aguardando aí.
Obrigada, pessoal, por ouvir. Sim, obrigada a vocês por terem me convidado, né? Foi bem legal mesmo.
Valeu aí, galera. Espero que vocês curtam. Se liguem nesse horário, nesse canal.
Ah, e uma coisa também que eu tô lembrando agora. Os comentários que vocês forem fazendo no tópico do podcast, a gente vai ler no próximo podcast. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado Carol, obrigado Nando. Carol, eu espero que você participe do próximo com a gente, foi muito bom receber você aqui.
E é
isso aí. É a Cris aqui participando
também. Obrigado Cris, a Cris tá caladinha aí.
É nossa
obrigado.
Editora.
Nossa editora, editora-chefe, ela que manda na gente aqui.
Tá supervisionando aqui, por isso que a gente ficou meio travado esse daqui.
É. Esse é o nosso primeiro podcast, gente. No segundo a gente vai tentar sempre melhorar.
Bom, a gente vai ter assunto que ela vai poder participar mais aqui. É igual, gente, ela não entende muito da série, mas vamos ter assunto que ela vai poder participar mais. Dá uma palavrinha aí, moço.
Ah, claro, espero participar outras vezes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Claquete.
Tomada 1.
Apo.
Então vambora. Então, com o intuito de expandir o fórum e interagir melhor com o pessoal, a gente resolveu criar o nosso próprio podcast.
Exato. Esse é um espaço onde a gente vai poder falar sobre a coleção no geral, sobre as novidades do fórum, os eventos que estão rolando e muitos outros assuntos, né? E quem sabe até fugir um pouco do mundo cavaleiro.
E só deixando uma coisa clara quanto à pronúncia da nossa coleção, né? Todo mundo sabe que se diz que aquele F no final, tipo Clothin. Mas aqui a gente não vai se apegar muito a isso. Vamos falar de uma maneira mais fácil e tenho certeza que todos vão entender.
Vamos falar Clotmit.
É, vai acabar sonhando.
É.
Ah, eles entendem sim. Aliás, falando nisso, alguns no fórum têm até um jeito de escrever bem peculiar. Mas isso fica para outro dia. Então, pessoal, a ideia é que o podcast seja semanal, sempre com o Crono, com o Nando e convidados. Aliás, se está ouvindo e quer participar.
Puta que
pode ligar, igual tá ligando agora, já estamos recebendo ligações.
Peraí que eu vou ter.
Já tem gente querendo participar.
Já tá participando. Então você liga. Brincadeira, gente. É só comentar no fórum, mandar um e-mail. Afinal, esse espaço é de vocês.
Você não vai ter que fazer, não adianta.